Fala aí, Rodrigão, beleza?
Beleza, tá? Tudo na paz, você?
Estamos aqui de novo no Anatomiflix com o nosso amigo Rodrigo Costa para aquele podcast com o cara mais tranquilo desse Anatomiflix aqui. E aí, Rodrigão, tudo em paz hoje?
Tudo na paz, cara, graças a Deus. Um dia maravilhoso.
Para ficar mais em paz, vamos rodar essa vinheta aí.
Vai.
Começa agora no podcast da Rádio Anatomiflix, um bate-papo com o professor Rogério Gossi. E hoje estamos com um convidado especial, Rodrigo Costa, fisioterapeuta.
Rodrigão, se o aluno está indo mal na escola ou na faculdade, a culpa é do professor?
Olha, uma bela pergunta, né, cara?
Sempre a culpa é dos outros?
Sim, outra melhor pergunta, cara, sempre a culpa é dos outros? Veja, dentro da inteligência emocional, uma das coisas que nós trabalhamos muito, 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 é a autorresponsabilidade. E é um dos 5 pilares da inteligência emocional muito importante. E hoje, o que a galera mais faz é colocar a culpa no outro. Então, a culpa é do professor, a culpa é da política, a culpa é do trânsito, a culpa é do namorado ou da namorada, a culpa é dos pais, a culpa é de todo mundo.
Mas a gente, cara, já não vai fazendo isso desde quando é criança? Por exemplo, você vai lá, quebra o copo, foi ele.
Sim, desde criancinha isso, você falou a verdade. Isso é uma coisa que não é inserida na sua educação, infelizmente, porque os pais também não sabem como colocar isso. Hoje é uma coisa que está sendo muito mais trabalhada dentro de inteligência emocional para pais e filhos. O próprio Daniel Goleman mesmo, que é um dos co-criadores da inteligência emocional, o grande psicólogo, ele fala o quanto que é importante termos inteligência emocional para crianças. Mas, voltando aqui para a autorresponsabilidade, olha que situação. Quando você coloca a culpa nos outros, a culpa ou em outras pessoas, ou em alguma coisa...
Mas a pessoa faz isso para se livrar da suposta punição que teria, né?
Então, você falou... isso é uma das coisas. O que acontece? Dentro da nossa mente, como que a nossa mente funciona? A nossa mente, ela quer preservar a energia. Ela tá te autopreservando o tempo inteiro. Isso lá há 70 mil anos atrás, cara. O homem da caverna lá, ele pegava, ele tinha que sair pra caçar, só que, cara, tinha um bicho pra matar ele,
O pessoal acha que a vida é difícil hoje, né?
É, pior que é, eles pensam que a vida hoje é difícil. Só que acontece, teve a evolução humana, só que o cérebro da gente é o mesmo. Então, o que que acontece? Quando você falou isso, você falou bem certo. Quando você não quer assumir a responsabilidade, você está com medo de ser o quê? Julgado. Medo de ser criticado. Medo de ser abandonado. Então, o que acontece? Você joga a culpa...
No lombo do outro.
No lombo do outro. Então, professor que está fazendo uma merda hoje.
Posso contar uma história da Cris? Lembra Cris Balesteiros?
A professora de ortopedia, lembro.
Olha essa. Para vocês que são alunos aí, não façam isso. Teve um dia que tinha um menino lá que fazia físico com a gente. Ele era um maluco, né? Ele tinha lá as limitações cognitivas dele e tal. E aí, o que acontece? Ele reprovou numa prova de ortopedia com a Cris... E aí foi lá xingar ela. Eu lembro ele xingando ela, a gente até segurou o cara e falou, pô, pega leve que ninguém xinga a Cris aí na frente da gente assim, né?
Ela não amou.
Aí, que não sei o que, ela me reprovou, já entrei, ela me reprovou. Aí ele foi lá na mesa e falou, você me reprovou, começou a gritar, né? Aí a Cris olhou pra ele assim, mó calma. Ela falou assim, olha, reprovei sim. Pra mim, uma pessoa que fala que o quadríceps está no ombro não pode ser aprovada em ortopedia.
É complicado.
Então, o cara não conseguiu nem assumir a própria culpa dele.
Ele não assume.
Dele.
Hoje, o que mais tem, cara, é o que mais é trabalhado é isso. Então, o que acontece? Quando você coloca essa culpa no outro, você está querendo se proteger. Isso de uma forma muito rápida e muito inconsciente, tá? Você não está pensando.
Quem nunca, vai?
Não. Ah. Sim, concorda? É sempre. Só que o que é legal? Quando você traz... Olha que coisa interessante. Quando você aceita a situação que você está vivendo e você assume aquela responsabilidade, aí entra uma coisa bacana.
Você se liberta, cara.
Você se liberta e você se apodera. Olha que coisa. Você se liberta e você se apodera de falar assim, eu vou aprender com esse erro. Você aprende com o erro. Quando você aprende com o erro, você vai repetir o erro? Não repete mais, cara.
Você só aprende nos erros.
Então, só que as pessoas...
Ninguém aprende no acerto.
Só que o medo de assumir essa responsabilidade é isso. O medo de quê? De ser criticado, julgado, de ser abandonado.
Isso acontece com todos vocês aí. Sabe qual que é aquela... Sabe o que vocês nunca esqueceram? Aquela questão da prova que vocês erraram. E aí vocês pegaram o gabarito e falaram, meu, não acredito que eu errei isso. Você nunca mais esquece.
Eu tava dando aula essa semana, uma aluna falou assim pra mim, ó, pra você ter uma ideia, eu tenho dois casos dessa semana, que foi semana de prova, né? De vista de prova. Uma eu fui dar, chamei a menina, falei, Pamela, acho que é Pamela, não vou lembrar o nome. Eu falei, Pamela, sua prova. Ela começou a chorar e ela não queria vir.
Antes da hora? Sofrendo por antecipação?
Sofrendo, mas por quê? Com medo do julgamento. Ela não queria ter a autorresponsabilidade de ver a prova.
E o aluno que quando você tá lá, eles estão entregando a prova, ele coloca a prova no meio das outras pra não ver que é ele. Mas falou, calma, eu vou corrigir a sua. É só questão de tempo.
Você entende? É uma situação que a menina, ela já tava com estado emocional.
Ela foi mal?
Cara, e não foi mal. Ah. Ela foi bem na prova. Aí eu olhei pra ela e falei assim, tá vendo? E ela chorou, cara. Mesmo assim, ela chorou. Ela tava
chorando. Chorou de emoção depois.
Não, chorou de... Do... Não era
de emoção. Alívio.
De alívio. De alívio. E outra coisa que também foi engraçado na faculdade, uma menina pegou e falou assim pra mim. Ah, que tem professores que explicam mal. Aí eu falei, bom, será que realmente é o professor que explica mal?
O aluno que não entendeu.
Ou você que não tá também buscando entender o que o cara tem.
Porque se você tá fora do ar durante a aula,
esquece, cara.
Você não vai pegar,
não vai pegar
o espírito da coisa. Cara, eu que nem assim, vou te falar como você aprende com os erros. O que faria eu me lembrar de uma prova do primeiro ano da faculdade? E eu lembro, de biofísica. Eu tava fazendo uma prova de biofísica no primeiro ano da faculdade, 1999, Rodrigo. Fazem 20 anos isso. A única coisa que eu lembro dessa prova, porque foi a questão que eu errei. Eu fui o último a ficar com a professora lá na sala. Eu falei, professora, me ajuda, não sei o que, preciso saber o que é isso. A questão era, o que é fonoforese? Introdução de medicamentos através do ultrassom, né? Tipo, nunca mais esqueci essa resposta, né? Só que eu não sabia aquilo lá, eu não sabia mesmo, não é que eu não lembrava. Eu não sabia o que era. Não estudei aquilo, enfim. Foi uma coisa assim, eu fiz a prova, tirei 9, faltou aquela questão. Eu não lembro de nada daquela prova, do que eu acertei. Mas a desgraça da fonoforese...
Sim, você é prova e tudo que você aprendeu.
E aí eu falo, tudo que eu fazia era na base da fonoforese, agora vamos fazer fonoforese. Porque eu aprendi isso.
O que acontece? Olha que coisa bacana que você está colocando. Você aprendeu com erro. Hoje é uma geração de autoproteção muito grande. Então o filho não pode sofrer, porque senão ele vai sentir dor, não sei o que, não sei o que lá. Cara, ele tem que aprender. Ele vai ter que aprender a cair, ele vai ter que se machucar ali o dedinho. Lógico, você não vai colocar ele que para perder um dedo, né? Ou, sei lá, uma perna.
Vou falar uma frase importante.
Fica complicado.
Ninguém aprende no amor. Aprende na dor.
Sempre. Sempre. O que costumo falar pra mim, os meus clientes, os pacientes, é assim, agora tá doendo mais depois que comecei a falar com você. Falei, então você tá no processo certo. Porque você tá no processo certo. Porque antes você tava no quê? Na sua acomodação. Você tava achando que era confortável ali. Mas não tava. Agora você tá se reconstruindo.
O erro da prova, eu vejo o pessoal, assim, a gente faz lives aqui, o pessoal coloca umas questões legais, assim, interessantes. E o pessoal fala muito, ah, eu não quero errar isso, não quero... Se você tiver que errar, você vai errar. Aí você tem que ver o benefício do erro. Nem sempre o erro é maléfico. Assim, tem erros que são, mas a maior parte deles, principalmente quando você está na hora acadêmica, aí, é importante que você cometa erros, principalmente erros banais, bestas, assim. Você nunca mais vai esquecer. Provavelmente todos vocês têm alguma história de algum erro bizarro que você nunca mais esqueceu.
Você está ouvindo o podcast da Rádio Anatomy Flix com o professor Rogério Gossi e especialistas da área de fisioterapia.
Eu gosto de falar o seguinte, dentro da programação neurolinguística nós falamos que não há erros, e sim feedbacks.
É aprendizado, né?
Aprendizado, cara. Não há erro.
Se você não aprender com erro, aí é um problema.
Aí você está se colocando vítima, você está colocando a culpa. Aí você não assume a responsabilidade. É isso que eu estou te falando. Quando você não está aprendendo com o erro, você está jogando a responsabilidade pro outro, cara.
Eu não tenho paciência com quem se faz de vítima.
E aí você se vitimiza. E a pessoa que está se vitimizando, colocando a culpa no outro, ela está tendo um ganho secundário emocional. Sabe qual que é? Ah, vem aqui, tá tudo bem, meu amorzinho. Vai ficar tudo bem. Ela quer o quê? Ser abajulada. Só que enquanto
Mas ela tá se prejudicando.
Tá, só que ela não consegue perceber, é automático. É o piloto automático que a gente fala. A pessoa tá em hipnose e nem percebe.
Essa pessoa só vai aprender isso...
quando ela tiver um impacto emocional muito forte na vida dela. Aí ela aprende.
Não dá pra saber quando vai chegar, né?
Não. Ou ela mesmo vai por uma coisa que a puta não se suporta mais, ou acontece algum impacto. Lógico, se ela for procurar o autodesenvolvimento... da mesma forma que você repete padrões negativos, que no caso é a vitimização, é um padrão negativo emocional, você cria um padrão positivo que é a autorresponsabilidade.
A vitimização é o próximo passo de culpar o outro, não é?
Sempre.
Porque, tipo, deu merda,
sempre.
Agora eu tenho que reverter isso.
O que você mais vê isso, por exemplo, não vamos entrar muito
trabalho,
no cenário,
né?
Mas
na
política.
Escola.
Política, cara. Política é
em
isso.
Toda parte, né?
Por que o cara... Olha que coisa de louco. O cidadão vai lá, reclama do presidente, mas ele também não faz um bom trabalho em casa. Ele não é um bom pai, ele não faz um bom trabalho no trabalho dele, mas ele culpa... Não tô querendo defender presidentes, tá? Não importa. Não tô colocando aqui partidos, pelo amor de Deus. Tô colocando, assim, a atitude. O cara se coloca vítima, mas ele não assume também a responsabilidade dele no bom dia a dia. Ele não quer ir falar assim, pô, quanto que eu vou ser melhor hoje, um bom pai hoje, um bom aluno, que seja. Quanto que eu vou me dedicar para ser um bom aluno? Para mim. O cara não. Ah, pô, a faculdade é uma merda, o professor hoje tá de... O cara coloca a culpa em todo mundo, pô, mas não assume a responsabilidade.
Outro dia eu tava vendo o Globo Esporte, aí é exatamente isso que você tá falando. O cara viu um jogador do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, viu um jogador do Palmeiras no restaurante, foi lá tirar a satisfação que o cara não tava produzindo e o que, que ele tava fazendo no restaurante aquela hora com a família dele.
O cara não tem vida, pô.
Não, aí o cara era um jogador que ele é inteligente, assim, ele virou pro cara e falou assim, você é um bom funcionário onde você trabalha? Aí o cara... É, alguém vai na sua casa lá reclamar do seu trabalho, o que você tá fazendo, se você sai com sua família. Aí o cara já começou a ficar, tipo, murchando e vazou.
É lógico.
Então o cara vai lá apontar o dedo na orelha do outro, mas não tá fazendo o mesmo trabalho em casa.
Eu gosto de fazer um símbolo bem simples da autorresponsabilidade. Sabe o que é? Faz assim, ó, como se fosse apontando uma arma com um dedo.
Sinal da arminha?
Sabe o sinal da arminha?
Ah.
Você tá com... Quando você tá apontando um dedo pra alguém, ó, tem três apontando pra você.
Isso aí já dizia o grande... O Japa lá, como que chama?
Gilberto Catayama.
Gilberto Catayama.
Grande Gilberto Catayama. Então, você fala... Quando você aponta um dedo pra alguém, nunca se esqueça. Tem três apontando pra você. E a pergunta... Qual é a sacada que eu posso dar pra galera que tá ouvindo a gente aí pra autorresponsabilidade? A hora que você se vê julgando alguém, critique você mesmo pra ver o que aquilo tá querendo te dizer. pare na hora e fala assim, cara, o que que isso tá querendo me dizer?
Até legal que esse podcast é do Anatomy Flix, Rodrigo. Vou até contar uma história que aconteceu aqui dentro dessa plataforma. Provavelmente a pessoa que fez isso não vai escutar porque ela foi expulsa.
Foi banido.
A maior parte das pessoas aqui são bacanas. Aí uma vez uma garota entrou em contato e falou pra mim assim, assinante aqui. Ah, vou ter uma prova tal dia e não tem tal conteúdo aí, né? É um conteúdo muito específico, assim. Aí eu falei, olha, não tem. Não tá em sistema de gravação, que eu tava gravando músculos e tal. Só que a gente pode fazer um Skype e aí tira todas as dúvidas por Skype. Era alguém que era do Amazonas, do Acre, daquela região. Isso eu nunca me esqueço, assim. Então, acho que o equilíbrio nessas horas é muito bom. Aí o que acontece? Aí no dia marcado por Skype não apareceu. Não é responsabilidade minha também, era dela. Enfim, passou os dias, me mandou uma mensagem, me xingou. Nunca ninguém me xingou assim. Que essa merda aqui, não sei o que, você é um bala. Coisa que falou um monte. Falei, nossa. Falei, ah, quem faz medicina, parece que você não teve educação em casa, né? Aí falei e tal. Falei, ó, seguinte, eu não sigo a ordem da sua faculdade. A gente marcou um Skype, se não apareceu. E o que vai cair na sua prova não é problema meu.
Sim.
Eu me prontifiquei a ajudar, se não apareceu. Só que é o seguinte, ninguém fala assim comigo. E você tá fora. Eu te dou 3 meses gratuitos aqui, você pode fazer o que você quiser com essa bosta. Tá? Que é o que você acha. Só que você nunca mais entra aqui. E eu tirei mesmo, cara. Saquei fora mesmo. E ó, vou te falar, não fez falta nenhuma pra mim. Depois mandou mensagem pedindo desculpa e eu bloqueei. Eu nem respondi, cara. Eu não. Eu foco na solução hoje em dia, Rodrigo.
É isso aí.
Não no problema, viu? Eu fiquei me questionando. Eu falei, putz, será que a plataforma é tão ruim assim? Mas aí a maior parte das pessoas dá apoio mesmo, tá ajudando. E não é por causa de uma pessoa que você vai desistir, né?
Jamais, jamais.
Assim, eu fiquei triste pela pessoa, não foi nem por mim, sabia?
Não, eu costumo falar assim...
Porque assim, terceirizou a culpa, cara.
É lógico.
Não é problema meu que cai na prova dela, muito menos a grade curricular deles.
Lógico.
Se você tá pagando uma universidade, o mínimo que você tem que ter é o suporte deles. Assim. A gente dá o suporte online, lógico, mas eu não posso adivinhar as coisas. Eu tenho uma sequência de raciocínio.
E outra, você dá o suporte não quer dizer que você vai estar inserindo algo na mente dele sem esforço, por osmose, pro cara fazer uma prova.
Cara, eu vou te contar até outra história. Aqui, ó, esses podcasts com o Rodrigo é tipo pra libertação mesmo, né? Não, mas eu vou te contar...
Não sou o Padre Marcelo Rossi.
Eu vou contar uma outra coisa de culpa que é muito mais bizarra do que essa que eu falei agora. Essa, vocês vão vomitar quando vocês ouvirem isso. Eu tava no Senac da Tiradentes. Não sei nem se eu te contei essa história. E teve um dia que uma aluna que vinha de Atibaia, ela já tinha seus 60 anos, era uma pessoa muito estudiosa, assim, falou pra mim assim, eu encerrava a aula 12h30. Ela virou pra mim e falou assim, Rogério, como tem prova amanhã, posso sair 11h30? Falei, pode, a pessoa tem o direito de sair a hora que ela quiser.
Sim.
Saí 11h30 e tal. Aí encerrei tudo, fui pra casa. Aí me ligaram da coordenação umas 3 horas da tarde, assim. Rogério, a aluna tal ficou até o fim da sua aula? Eu falei, não, ela saiu mais cedo e tal. Ah não, só pra saber o que aconteceu. Eu falei, ó, teve um acidente na Fernão Dias e tal. E capotou o ônibus lá, a família não sabe se a pessoa tá lá, porque ela vinha no ônibus da 1. E isso foi no ônibus do meio-dia, né?
Uhum.
E resumindo, cara, o ônibus capotou, ela morreu. E aí a pessoa queria saber, olha que nível chega, coordenação. Ela queria saber se eu tinha dado ou não presença pra ela na última aula.
Olha isso.
Com medo do processo, né?
Um processo.
Não, a pessoa que vai embora, ela fica com falta na última aula. Aí, cara, aí eu me senti culpado porque teve uma reunião que veio uma pessoa da enfermagem e falou, olha o que dá. liberar as pessoas mais cedo. Meu, saí na mão com a menina lá.
Cara, como assim? Não, você tipo... como você vai prever um acidente? Como você prevê um futuro?
A pessoa me culpando na reunião pela morte de uma aluna.
Isso aí, cara, infelizmente...
Falei, cara, você é doente. Eu falei pra ela, falei, você tem doença mental, cara. Isso aí. Você fica abalado, cara. Lógico, eu fiquei mal, velho.
Lógico.
Você não tem culpa, mas no fundo você fala, meu, que situação, cara.
Cara, são coisas que você... Veja.
Os alunos vinham pra mim, assim... Cara, eu fiquei tão abatido no, nas semanas seguintes que os alunos, até as amigas dela... Ô, oh, você não tem culpa, cara.
Não.
Porque eu chegava, meu, eu chegava derrotado na aula, assim.
Não tem nada.
Ela falou assim, não, ninguém tem culpa.
Deixa eu falar uma coisa. Pra começar, olha que coisa simples pra você perceber aí nessa história. Não foi ela que pediu?
Então, é, faz parte.
Então, foi ela que pediu. Você não falou pra ela assim, ó, eu quero que você vá embora mais cedo.
Foi vontade dela.
Eu, mesmo se fosse você liberasse ela, você não tem culpa do acidente.
Cara, é triste isso, né?
Não, mas, vamos pensar em coisas positivas aí.
Não, mas eu vou te falar, eu fico triste por pessoas que imputam a culpa a você. Numa situação que já é grave.
Cara. É o que mais tem, cara. É o que mais tem, infelizmente.
Cara, foi bizarro. Isso aí acho que foi a situação mais bizarra que eu já passei na vida, cara. Isso aí, assim, podia ficar sem essa naquela situação de reunião, assim. Não, eu saí gritando mesmo com o pessoal lá.
Imagina.
Vem com essas conversinhas pra cima da gente. Eu não tenho muito equilíbrio com gente assim, cara. Rodrigão, obrigado, cara. Desabafei.
É isso aí, meu querido. Tamo junto.
Próximo podcast eu quero sobre motivação. Vamos motivar essa galera aqui até...
Bora.
Ter mais energia
pro dia a dia. Fechou.
Fechou? Próximo?
Próximo.